Cidadania, eu sou.
Cidadania, eu sou.
Cidadania, eu sou.
Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Escrevo assim minhas palavras na voz de uma mulher sagrada.
No programa Cidadania Eu Sou de hoje, a gente recebe a professora Bruna Andrade Irineu, da Universidade Federal do Tocantins. Bruna coordena o Núcleo de Estudos, Pesquisas e Extensão em Sexualidade, Corporalidades e Direitos e vai conversar com a gente hoje sobre academia e militância, ideologia de gênero e muito mais.
Cidadania Eu Sou, a Rádio do Gira.
Estamos de volta então com a professora da Universidade Federal do Tocantins, a professora Bruna Andrade Irineu, doutora, que coordena o Núcleo de Estudos sobre Gênero e Sexualidade da UFT. Olá, Bruna.
Olá, tudo bom? É um prazer estar aqui na Rádio Web do Gira. Espero que a gente tenha uma conversa agradável e bem gostosa.
Bruno, então eu queria que você começasse contando para nós um pouco da sua trajetória nesse campo de gênero e sexualidade, contando também a tua área disciplinar, que é o serviço social. Como que tudo isso começou?
Felipe, eu comecei a pensar, discutir sistematicamente sobre gênero e sexualidade ainda na graduação. Eu fiz iniciação científica na educação, embora fosse do curso de serviço social, e lá eu defini como objeto de estudo a questão de assumir-se lésbica na universidade. Qual era o impacto disso, o impacto político-pedagógico desse assumir-se lésbica? Então, na iniciação científica eu trabalhei com isso, e como eu vinha do serviço social, nós tínhamos uma disciplina sobre gênero, chamava-se Relações de Gênero, onde quem conduzia a disciplina era uma professora bastante herdeira da linhagem de Safiotti, e com algum diálogo, pequeno, mas com algum diálogo com Scott, Moema Wieser e outras brasileiras, né? Não que João Scott seja brasileira, mas me referindo a Moema Wieser. E na educação, tínhamos um grupo de pesquisa onde o meu orientador tinha uma parceria com uma psicóloga. Ela era coordenadora do grupo e ele o vice-coordenador. Então, nós tínhamos uma leitura mais próxima da psicologia, líamos Freud, Lacan, líamos também alguns autores da educação. E, então, tive uma formação um pouco diferente, né, do que se espera de quem começa a discutir sexualidade hoje na graduação. Então, quando tem uma guinada nessa minha leitura de gênero e sexualidade, quando na SBPC de 2004 eu conheço o professor Luiz Melo da UFG, que vai dar um mini curso lá e levam outras leituras da sociologia, Vance, outras leituras que para mim não eram acessíveis naquele momento. É importante lembrar que isso é início dos anos 2000, a internet estava começando, a gente não tinha essas possibilidades que a gente tem hoje com a internet. Então aquele mini curso foi muito importante na SBPC, e foi quando eu decidi que iria fazer o mestrado na sociologia, porque eu queria ter acesso a outras leituras.
E, Bruna, depois você se tornou professora da Universidade Federal do Tocantins. Isso foi logo após o teu mestrado. Luiz Melo foi teu orientador, não foi?
Sim, o Luiz foi meu orientador. Enquanto eu estava fazendo mestrado na Sociologia, abriu-se a possibilidade de concurso na Federal do Tocantins. E eu fui fazer esse concurso e fui aprovada antes mesmo de ter finalizado o mestrado. Naquele edital era possível, quem ainda não tinha o título, fazer a prova. E com a decisão, juntamente com ele, eu fui tomar posse. Então, eu dei uma adiantada na defesa e fui para a UFT. Mas acho que uma das coisas mais importantes dessa minha trajetória é em relação também a esse caminho de como eu vou tendo acesso às leituras de gênero e sexualidade, é o ENUDES, né? Eu participei bastante dos Encontros Nacionais Universitários de Diversidade Sexual, que hoje tem outro nome, né, ENUDESG, e lá eu tive acesso às primeiras leituras sobre teoria queer, inclusive participei de alguns momentos onde a professora Miriam Gross esteve conosco em mesas, minicursos, então isso foi muito importante, isso tem um marco na minha relação com os grupos universitários de diversidade sexual, no qual eu me formei enquanto militante. Então, a minha carreira, a minha trajetória acadêmica, ela se vincula com a minha trajetória militante, né? Uma militância dentro desses grupos universitários. Ao mesmo tempo que eu começo a fazer iniciação científica, como eu falei lá na Federal do Mato Grosso, eu começo também a militar nesses grupos universitários de diversidade sexual. A gente criou em Mato Grosso um grupo que chamava Mules, e aí depois, quando fui para Goiás, eu comecei a participar do Coxa de Retalhos. Então, esse caminho, ele vai sendo construído muito paralelamente. Então, ir para a UFT, ser professora, foi uma possibilidade naquilo que eu entendia como um engajamento, né? Pensando gênero e sexualidade. Eu entendia ali, e entendo até hoje, que a universidade é um instrumento que a gente pode e deve utilizar, né, para transformar a sociedade. Então, eu fui fazer o concurso pensando nisso, né? Eu gostaria de poder oferecer para alunos de serviço social a possibilidade de dialogar com eles sobre gênero e sexualidade. É um acolhimento que talvez eu não tenha tido tão amplamente na época que eu estava na graduação, quando me foi ofertado leituras não tão diretas, né, sobre gênero e sexualidade, mais tangenciadas no debate da violência contra a mulher, tangenciadas também na questão bem centrada na mulher, e uma mulher ainda muito, muito da primeira onda, muito centrada na mulher branca, de classe média, naquela relação ainda muito singular, do gênero singular, né? Sem um gênero plural e sem gênero relacional mesmo. Então, isso para mim foi muito importante. Eu queria poder oferecer isso para pessoas que estivessem no serviço social, para que essas pessoas não precisassem ir para outras áreas. Então, eu queria poder discutir sexualidade no serviço social. Então, eu decidi que eu iria tentar o concurso.
Isso. Bruna, e você mencionou, então, essa questão do acesso às informações, aos textos. Qual que é para você hoje o papel social da universidade? Porque a gente vê muito presente nas universidades, e você acabou de sair de um grande embate no município de Palmas sobre as questões de ideologia de gênero na Câmara, a gente vê muita desqualificação dessas teorias de gênero e tudo mais. Você acha que essa relação entre militância e academia, ela deve existir? Ela faz parte do papel social da universidade hoje?
Sem dúvida. Eu acredito que se a gente não conseguir aliar, né, a comunidade com a universidade, me parece que o nosso conhecimento ele se torna um conhecimento muito pouco prático, pouco aplicável, né? Então, se a gente não faz uma interlocução com a militância, principalmente pensando a nossa área, o nosso campo, né, eu não sei se a gente consegue, de fato, ter um conhecimento efetivo. Eu penso dessa forma. E eu acho que, especialmente nessa questão do debate da ideologia de gênero, que vem se ramificando, né, fortemente pelo Brasil, a universidade tem um papel central, que é de se posicionar entendendo que ideologia de gênero não é uma categoria que se sustenta epistemologicamente, né? É uma farsa, é um termo utilizado para confundir aquelas pessoas que não têm a possibilidade de dialogar com pessoas que estão envolvidas com um debate sério de gênero, né? Então, a universidade tem esse papel, né? E na relação com os seus estudantes, que já têm uma possibilidade de ter um acesso a essa informação, porque estão circulando na universidade, o papel de filtrar, porque com as redes sociais, tudo se fala, tudo se pode falar, né? Não tem um filtro, e nós precisamos filtrar, né? A gente precisa sofisticar, aprimorar aquilo que a gente tem limitado nos memes, né? Do Facebook, por exemplo. Então, a gente precisa dar uma outra característica para o saber, né? Um saber sistematizado, né? Porque o saber do Facebook, ele é um saber distinto daquele que a gente produz na academia, mesmo quando a gente produz em diálogo com a militância, né? Nesse lugar, academia e militância. Né? Um saber sistematizado. Eu penso academia e militância, eu penso praxis, né? Uma categoria herdeira da tradição marxista. Então, penso que a universidade, neste momento, né, nessa conjuntura de recrudescimento do conservadorismo, ela tem um papel fundamental, que é se posicionar, né, frente a um conceito que inexiste, que é uma falácia.
Nós podemos falar de uma praxis queer, uma praxis LGBT?
Olha, eu acho que a gente pode falar o que a gente quiser, né? O ato de fala, ele é livre e espontâneo a quem quiser falar. Mas eu não sei se a gente consegue aliar, por exemplo, o conceito de praxis na tradição marxista com o queer, né? E até porque eu acho que também que o queer não está reivindicando, né, isso, né? Mas se a gente quiser entender que existe uma prática política LGBT, queer, acho que a gente pode dizer, se a gente quiser dizer. Né?
E nesse quadro de completo conservadorismo, né, eu acompanho você nas redes sociais e a tua trajetória, eu vejo que você está sempre em embate e, ao mesmo tempo, com uma produção de excelência. O que, que significa hoje coordenar um núcleo de gênero nessa conjuntura?
É um desafio. Né? Não que antes dessa conjuntura não fosse, né? Mas você tem o tempo inteiro um contexto de deslegitimação da sua produção, né, externo à universidade e, em alguns momentos, dentro da própria universidade. Né. Isso é fato. Né. Eu trago como exemplo, nós fazemos lá no nosso núcleo, na UFT, as Semanas de Combate à Homofobia, anualmente. E é tradição, nós fazemos uma oficina de cartazes onde a gente visibiliza esse debate pelos corredores da universidade. E, mais recentemente, na última edição, nós tivemos afixado ao lado dos nossos cartazes alguns cartazes que diziam que nós queríamos destruir a família, algumas imagens referindo-se ao ato que teve na Marcha das Vadias do Rio de Janeiro, com aquela performance que envolveu os crucifixos e a penetração vaginal com os crucifixos, etc., e anal, e afixadas, né, do lado, dizendo que aquilo era uma ideologia de gênero e que era um absurdo aquilo ali estar na universidade. Então, é um desafio, né? É um desafio porque para você seduzir um aluno que está chegando no curso, né, para dizer que aquele debate é legítimo e que ele é interessante e que essa aluna ela pode vir buscar no nosso grupo, né, um debate que é científico, né, vamos dizer assim, é mais complicado. Né? Mas imagino que a gente não vai ter aí grandes dificuldades de se organizar para poder responder da mesma forma, né, esse conservadorismo. Então, eu acho que é um desafio a mais que a gente tem, porque a gente viveu um momento de consolidação desse campo, muito, muito evidente, principalmente durante a gestão PT, ali, segundo mandato de Lula, grandes incentivos financeiros à formação de grupos, inclusive dentro do próprio programa Brasil Sem Homofobia, e isso foi muito importante. Né? Muitos núcleos se criaram a partir desse apoio. Né? O nosso núcleo recebeu um recurso desse e foi muito importante porque nós conseguimos que os bolsistas pudessem ser remunerados, porque eu acho que esse é o maior desafio da universidade. É a política de permanência, né? E aliar a política de permanência a uma pesquisa de qualidade, uma extensão bacana, uma extensão que de fato promova o diálogo com a comunidade. Então esse é o nosso maior desafio. Né? A universidade hoje, o gênero entra nesse barco muito por conta dessas respostas conservadoras aos avanços que nós conquistamos, vamos dizer assim, entre aspas, nesses últimos 10 anos.
E agora uma pergunta ética, Bruna. Nós, professoras lésbicas, professores gays que somos, qual o caminho para nós hoje, nós pesquisadoras e pesquisadores do campo de gênero e sexualidades? Como seguir hoje nesse quadro tão conservador do Brasil atual? Qual que é o nosso lugar como professoras gay, como professoras lésbicas e professores gays na universidade hoje?
o nosso lugar é o lugar que a gente sempre teve, né? Um lugar marginal, um lugar onde a gente, ora, é reconhecido como a pesquisadora sapatão, né? Ou a sapatão pesquisadora. Eu escrevi isso num texto que saiu publicado no livro da ABE, da última edição. E eu retomo um pouco da minha história ali nesses 7 anos da UFT. E eu trouxe essas duas categorias, né? Então, para algumas pessoas que estão circulando na noite LGBT ou no movimento LGBT, quando chega na universidade, alguém diz para ela, ó, procura aquela pesquisadora ou aquela professora sapatão, que lá você vai encontrar apoio para suas discussões. Ao mesmo tempo, você tem colegas de departamento ou de campus, né, que, para deslegitimar o seu debate, por entendê-lo secundário ou menor, ou mesmo nem um pouco importante, né, ó, aquela sapatão ali, professora, aquela sapatão pesquisadora. E aí segue também com um texto, né, de deslegitimação do campo de estudo como um campo relevante, né? Então, acho que o nosso lugar, ele não muda. O que muda, o que pode mudar é o valor da nossa potência, né? A gente, num cenário de recrudescimento, a tendência é que a gente exale, né, a nossa resistência de uma forma bem mais potente. Então, eu imagino que a gente tem esse desafio, né, e que a gente vai responder cada vez com gritos maiores, né? Ninguém aqui vai ficar calado, ninguém ficou até hoje, né? Então a gente vai continuar gritando, porque resistir é a nossa forma de resistir, né? Essa é a marca de quem está à margem, seja pelo marcador de sexualidade, de gênero, de raça, de etnia, de classe, né? Então eu penso dessa forma.
E, ô Bruna, para a gente concluir essa entrevista, que foi maravilhosa, eu gostaria que você desse assim, dicas e sugestões para jovens gays, lésbicas, trans, sejam trans mulheres, trans homens, que estão chegando na universidade. Como que essas sujeitas e esses sujeitos podem ocupar a universidade e tirar o máximo para se tornarem sujeitos potentes, como você fala?
Eu quero dar uma sugestão, e aí acho que também é uma provocação, né? Pensando especificamente academia e militância. Durante essa minha trajetória, que não é muito longa, né? São uns 14, quase 15 anos, em muitos momentos eu fui desencorajada por pessoas da universidade, professores, pesquisadores de renome, a me retirar do movimento. Não, você agora vai entrar no mestrado, você sabe que você precisa segurar um pouco mais a sua onda do movimento. Em alguns momentos, assim, você sabe que você precisa sair do movimento. Então, a minha sugestão para as pessoas, principalmente as pessoas LGBT que estão circulando aí por espaços de ativismo, não saiam do movimento. Ocupem o movimento, ocupem a universidade. Esses dois espaços são possíveis de serem aliados. É possível construir uma nova perspectiva, não sei se a gente pode chamar de nova, mas outra perspectiva de ciência, né? Uma ciência mais descolonizada, né? Uma ciência mais engajada. E não tem como a gente não ser ativista pesquisando esses temas na universidade brasileira. Então, não saiam dos movimentos sociais, ocupem os movimentos sociais, ocupem os partidos, as associações de moradores. Com esse recrudescimento, a comunidade é o nosso lugar. É para a comunidade que nós vamos ter que voltar. Né? E aí eu falo trabalho de base, de comunidade mesmo. A gente vai precisar voltar para esses espaços que a gente ocupou nos anos 70, com as metodologias de desenvolvimento de comunidades, metodologias freirianas, porque os espaços de discussão na gestão, por exemplo, que a gente tem ocupado com mais força nos últimos 10 anos, tendem a desaparecer, né? Tende a que a gente saia deles, e nós vamos precisar voltar, então, para a comunidade que é de lá, né, que a gente vai conseguir fazer emergir essa potência.
Muito obrigado, professora Bruna. Foi uma honra recebê-la aqui na Rádio Web Gira. E até a próxima.
Um beijo e até a próxima.
Cidadania, eu sou.
Cidadania, eu sou.
Cidadania, eu sou.